um Avante Roladores! Estamos voltando hoje após um grandíssimo hiato barra continuidade da maldição dessa mesa de Numenera 2. Estamos aqui recobrando de onde paramos com os nossos personagens únicos, bizarros e desbravadores. Começando com ele, o homem que era um historiador, porém vai possivelmente reescrever a história, Evaldo.
E aí galera, sou o Evaldo, vou continuar jogando com o Mitríades, como o Jefferson sinalizou. O Mitríades, que era um historiador, um scholar, um arqueólogo, um homem do conhecimento, um homem que buscava a verdade dos tempos passados, mas que pela primeira vez está olhando para o futuro com um leve sorriso, mediante as possibilidades, já que quem conhece o passado sabe para onde a história vai seguir.
Tem o poder de moldá-lo à sua maneira.
É, dois conceitos que... É, enfim, eu não vou... Não vou... é, não vou... Não vou entrar. Beleza, o próximo é ele, o homem que em vez de fazer bugigangas fará do próprio tempo a sua bugiganga definitiva, Dryon.
Olá, olá, eu vou jogar com Saik, ele que é um Drummond. Ele que sou eu também, obviamente. Ele nada mais é do que um Drummond, ele rege a mecânica do universo Numenera, ele é o deus. E eu vou demonstrar isso nessa sessão.
Depois ele acorda depois de uma tela azul, tá ligado?
Beleza, o próximo é ele, o homem que está para se tornar um sucerano destronador do rei de Brasilis, Dio.
Fala galera, estarei jogando com Kazuma Mormont. Ele que nesse sistema aqui é um Glaiver. Que eu considero que é algo parecido com um guerreiro, só que na parte mais defensiva. Eu acho que ele é mais guerreiro do que paladino, se fosse pra outro sistema.
Detalhe, não estamos live.
A gente tá? Não tá?
Pelo menos não no YouTube.
Ah, YouTube eu não falei. Eu falei pra ti, Dre, a gente tá com o canal do live agora.
Né? Uhum.
A gente tá com o canal
do live. Mas na Twitch tá e tá ok o áudio.
Mas aí... Junto com os amiguinhos, pretendemos fazer uns ajustes no espaço-tempo para que tudo se torne perfeito.
E por fim, eu, dentre os jogadores, Jefferson, estarei jogando com o Shemok Din, o ser transmutado que, após absorver conhecimentos sobre a chave das eras, agora vai destrancar a porta para todas as épocas. E com isso, por fim, chamamos ele, o nosso carrasco, o engendrador, o engenheiro de nossas perdições, o mestre, Lucas.
E aí galera, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha. Campanha essa que talvez chegue ao final hoje, talvez não sei.
Não, Lucas, ela vai ser uma campanha Ouroboros, porque na verdade o tempo é convoluto e a gente pode estar começando a mesa hoje, agora, na verdade.
Né? As ações de hoje vão gerar o que vai iniciar daqui a hoje mesmo, o início dessa campanha. E
exatamente.
Quem quer puxar o flashback ou flash forward dos eventos?
Por favor,
ou só o flash.
Eu voto em Jefferson.
Próxima mesa que eu mestrar vai acabar com isso aí de só Jefferson notável.
Ei, na mesa do domingo só quem faz flashback sou eu.
Ah, mas é Jefferson, ele manipula porque ele é organizado e a gente não somos.
Pô, mas isso é problema de vocês, não dele, né, véi?
Jefferson tem todas as mesas, por isso que ele tem o privilégio de fazer o... Toda vez.
Não, por isso.
Não, é porque a gente é amigo demais. A Jefferson normalmente entra ou em cima da hora. Dessa vez foi uma exceção, mas ele entra em cima da hora um pouquinho depois. Aí pra ele ganhar o ponto, a gente deixa ele fazer o
flashback. Na verdade, é porque. Quem tem é uma jogada ensaiada. Evaldo falou tudo, é uma jogada ensaiada isso aí.
Na verdade, é porque quem tem que fazer o flashback é alguém de alta confiança de Lucas. Aí só tem Jefferson mesmo.
É o meu arqui-inimigo.
É, o Jefferson agora. Quer dizer que Jefferson é meio cigano?
Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amigos, amigos, negócios à parte, é inimigos piores.
Lex Luthor e Jefferson fosse o Superman, pô.
Exato, um nasceu pra quebrar a coluna um do outro.
Vai, Jefferson, puxa aí o flashback, por favor.
É. E assim, eu não anoto pra fazer graça ou facilitar o trabalho de Lucas. Eu anoto porque eu sou a pessoa que mais sofre com o esquecimento das coisas da mesa. Se eu não anotar, não tem nada, tá ligado? Beleza, a gente teve um hiato de fim de ano na sessão 7, que foi justamente a sessão que, após sairmos do templo vazio, acompanhados pelo sacerdote que apresentou-se como Jorge o Sapateiro, uma aspas aqui, uma referência a São Jorge, discutimos os caminhos possíveis para encontrar um insumo necessário para a cura do mal de Levete, que é a doença que tem acometido as terras de Brasília. Após algum tempo de confabulação, o Kazuma sugeriu a criação de uma Numenera que possibilitasse a gente manipular e recuperar o tempo perdido. Ele concebeu a ideia de uma máquina capaz de controlar o fluxo temporal. E o Shemok, impressionado pelas implicações de se dominar o recurso tempo, concordou de imediato e propôs que essa máquina fosse chamada de Chave das Eras, ressaltando a importância e a sua viabilidade. Aí, diante dessa proposta, questionamos o Jorge Sapateiro sobre seus conhecimentos no assunto e sobre a possibilidade de concretizá-la, né, a máquina. Ele confirmou que algo assim era viável e possível, revelando ser ele próprio um viajante das águas do contínuo espaço-tempo. E ao ser pressionado por mais detalhes, o Jorge revelou que um artefato desse tipo estava em posse de um ser chamado Irmão Olho, dentro do templo que a gente acabou de sair. No entanto, ao perdermos mais informações, o Jorge recusou-se a revelar e disse que não diria nenhum tipo de detalhe. Essa recusa provocou uma reação unânime do grupo e, seguindo a iniciativa de Shemok, dedicou-se a atacar Jorge com o objetivo de sondar a sua mente contra a sua vontade. E foi nesse momento que o Kazuma imobilizou ele fisicamente. E o Mitríades, de forma surpreendente, utilizou um artefato de extremo poder que andava consigo e que, havia mantido em segredo. Usando este recurso, Mitríades conseguiu subjugar completamente a mente do Jorge, eliminando seu livre-arbítrio e dobrando completamente a sua vontade. Com o Jorge totalmente suscetível, Shemok conduziu um interrogatório que culminou na extração de todas as informações necessárias. Além disso, absorvemos a Numenera que o Jorge possuía, um braço cetópode holográfico de energia, no caso eu, meu personagem, e removemos o seu cérebro, preservando em um invólucro que o conservaria para uma consulta futura. Com os meios e objetivos definidos, utilizamos os acessos que o Jorge possuía para novamente adentrar no templo com a estratégia de distração, uma vez que liberamos as portas para que todos os eremitas das redondezas que ocupavam os arredores pudessem adentrar o templo juntos e causar assim uma baderna de forma indiscriminada. Foi assim que iniciamos a tomada do Templo dos Deuses de outrora e a busca pela lendária Chave das Eras. Fim da sessão e ato de fim de ano. E essa foi a sessão 7.
E ninguém dormiu durante essa sessão, viu? Muito foda.
É isso. Todo mundo adiciona um pontinho de sorte. Extra, Jefferson adiciona 2, por favor.
Beleza. Ô, coitado do cara, agora que eu fico pensando em como foi arbitrária a parada. De tipo, diz o que a gente quer saber, o cara, não posso, porque isso tem implicações do contexto no espaço-tempo. Ele, foda-se!
O cara foi mais ou menos assim, pô, eu sei, mas não vou contar, a gente vai apostar que vai.
Não, pô, se você parar pra perceber assim, tipo, Dil, tu é um viajante do tempo. Qualquer coisa que tu dissesse sobre a máquina do tempo ou sobre a maneira como tu viaja no tempo vai ter implicações no próprio tempo, podendo até fazer com que o próprio tempo entre em colapso. Sim. Entendeu? E aí, tipo, cara, não, é prudente que vocês não saibam, porque... Não, cala a boca! A gente quer saber, caralho, vai tomar no cu!
Beleza, bora iniciar. Só um pequeno detalhe, o título do Sacerdote Mor, vocês que o nomearam de Irmão Olho, esse não é um nome, não é um título dele, beleza?
Beleza.
Vocês finalmente adentram no santuário vazio. Vocês sentem, à medida que vocês entram, o corpo de vocês encolhendo e sendo esticado, sendo jogados de um lado para o outro. Quando vocês dão conta de si, vocês veem novamente aquela amplitude. A princípio, vocês veem aquele local amplo, gigantesco, como da outra vez.
Lembra da plebe?
Não, eu tô ciente, tava nas minhas anotações. Vocês veem aquele campo gigantesco, repleto de maquinários que vocês não fazem ideia. Vocês olham para um lado, olham para o outro e observam aquelas mesmas figuras, aquelas mesmas coisas que andam de um lado para o outro, aquelas mesmas numeneras esquisitas que andam de um lado para o outro com formato de crânio. Dessa vez, muito mais apressadas, correndo de um lado para o outro, trafegando as informações infinitas que percorrem, que adentram, que são de conhecimento, são de importância do santuário vazio. Entretanto, assim que vocês botam os pés nesse local, vocês veem resquícios claros de batalhas, marcas de utilização de Numenera. Vocês, antes de vocês poderem falar qualquer coisa, vocês sentem um tremor, um barulho, algo treme. Quando vocês pensam em alguma coisa, vocês sentem o plano onde vocês estão sendo inclinado cada vez mais. Vocês sentem que o contato de vocês com a gravidade, com o solo, à medida que ele vai inclinando, torna-se ainda mais difícil. Nisso, o que vocês fazem?
O solo fica mais difícil, né? A caminhada.
O local onde vocês estão está cada vez mais se tornando um plano inclinado.
Aí, tipo, a dificuldade que a gente sente é de caminhar em linha reta ou, tipo,
a princípio é uma ladeira bem íngreme. Entretanto, a explosão e os tremores continuam. Vocês sentem que ele tá começando a aumentar ainda mais a inclinação. Pode falar, Adriano.
Vou correr em direção aonde a gente tá indo, pra chegar mais rápido possível.
Vocês veem aquela mesma porta lá no final, aquela mesma porta com aqueles três crânios. Vocês sabem as senhas, vocês já viram isso.
A Shemok, eu acho que pode voar, né? Ele não anda levitando,
ele plana,
né?
Ele precisa de um plano físico pra ele poder fazer isso. Eu acho que plana, posso estar errado. Jefferson, habilidade é sua. Eu não acho que ele voa, acho que ele só plana.
No caso, a gente pode fazer um teste de força pra
caminhar. Sim, se você quiser, sim.
Então eu vou fazer.
Beleza. Jefferson jogou uma habilidade Raised, não entendi o que é isso, mas ok. Pode fazer um teste de força, Dio. A dificuldade não é muito alta, é 2 só.
Beleza.
Lucas, tá ficando em vertical?
Sim, o plano tá ficando inclinado cada vez mais. A princípio é só uma ladeira muito íngreme.
Tirei 13, viu?
Uhum, mais que suficiente. Vou
tentar jogar alguma corda, alguma coisa pra me ajudar na escalar, pra me ajudar, na verdade, a subir. Não senti tanto.
Como o personagem do Dio, o Kazuma, saiu correndo com tudo, Dryan, tu pode entregar a corda a ele.
Ok, não tem, eu entrego a corda a ele. Pronto, e peço pra ele amarrar em algum lugar.
Beleza. Vocês dois, o que vocês fazem? Shemok e Mitríades.
Paz. Eu sei que é fora um pouquinho, mas eu queria usar um pouquinho de liberdade criativa. Eu posso aplicar minha habilidade encontrar o caminho pra detectar algum padrão. Pra facilitar.
Ele pede pra fazer teste essa habilidade?
Toda vez que eu empregar esforço em uma tarefa de navegação.
Cara, pode. Mas eu vou pedir pra você fazer um teste também, dificuldade 2, Só que em vez de força, é intelecto.
Beleza. Eu não poderia só jogar navegação, não?
É porque navegação é uma perícia, né? Ela diminui a dificuldade em teste de intelecto em um passo. No caso, era 2 vira 1.
Beleza. Só um ponto. A gente recuperou tudo? Tá tudo full?
Tá tudo full. A gente tem na ficha.
Beleza. Eu vou gastar um esforço pra isso, certo? Que eu preciso pra ativar a minha...
Ela pede um esforço ou um ponto de intelecto?
Não, é quando você empregar um esforço.
Ah, tá, sim.
Em uma tarefa de navegação.
Beleza. É porque empregar um esforço em uma tarefa de navegação é sucesso automático. Tu joga só pra ver se crita.
Então eu não vou soltar, não. Vou só soltar a navegação.
Beleza. Mais que o suficiente. Você sai correndo, utiliza sua habilidade como rastreador. A criatura bizarra que fez o contato com você, assim que vocês adentraram nesse plano, ela te auxilia nisso e vocês continuam correndo. Shemok, rapidão, o que você faz? O plano tá ficando cada vez mais íngreme, mais inclinado.
Lucas,
pode falar.
Não, pode concluir, desculpa. É que eu tava falando, só que eu tava mutado. Então, eu fui um dos primeiros a falar lá atrás. Eu tava mutado que eu tava a suar. Uhum. Mas eu joguei criar Numenera pra que a partir do recipiente do cérebro do sapateiro, eu crie um códex que diga o que é que tá acontecendo e por que é que tá acontecendo isso e como eu conseguiria, a partir de conhecimento, de entender Numenera, isso é uma Numenera em funcionamento, eu quero entender e tomar o controle dela a partir dos conhecimentos que existem dentro do cérebro do sapateiro sobre, tipo, usar o cérebro dele criando uma Numenera que, na verdade, eu vou fazer do cérebro dele um códex.
É tipo, tu vai criar um IA que tudo que tu perguntar ele vai te responder da melhor maneira.
Não, eu vou criar uma enciclopédia virtual, tal qual o Mass Effect, de tudo que o Jorge Sapateiro conhece.
Calma, Jefferson, pra fazer isso. Sim. Pra você fazer isso, tu não tem tempo agora. Algo que você sabe, da mente que você leu dele, é que o santuário tá entrando em colapso. Alguma coisa aconteceu quando aquela miríade de pessoas altamente frustradas e muito deles nanos adentraram aí. O santuário tá em colapso. Eles fizeram alguma coisa.
Beleza, então eu já tenho esse conhecimento free.
Sim.
Beleza, então eu vou tentar criar uma Numenera que me seja como botas magnéticas, tipo aquelas botas de astronauta de se segurar no casco de ficção científica, tá ligado?
Beleza.
Aquelas botas magnéticas, ó, assim.
Tudo isso demanda tempo, mas você pode fazer a modificação no seu braço holográfico.
É, porque, tipo, criar Numenera e tá aqui como treinado, e, tipo, Numenera...
É porque é uma perícia, demanda tempo. Que nem as habilidades do Hydraion. É, faz um teste pra mim de intelecto pra tu modificar o braço que tu já tem.
Tipo, ele se agarrar à superfície? Uh-huh, assim.
Sim. É dificuldade 2, que nem todo mundo. Tem alguma perícia hábil pra isso aí? Criar Numenera, né? Cai pra 1.
Criar Numenera e entender Numenera.
É, cai pra 1. Tu joga um D20.
E entender Numenera é especializado.
É especializado, então tu passa automático. Só precisa jogar um D20 pra ver se é crítico, mas não tem muita influência. Beleza, não é crítico, mas é mais que o suficiente. Vocês todos saem subindo, correndo pelo plano cada vez mais inclinado. Assim que vocês finalmente chegam, vocês...
Lucas, eu posso dizer que os meus braços, com o terceiro braço do coisa, eu virei uma espécie de trípode, aquele dos Guerra dos Mundos, andando assim pela parede.
Nessa pegada, pode ser.
Meus braços se alongam e o terceiro braço também, eu viro um trípode gigante. Os braços gigantes, não eu gigante.
Uhum. Quando vocês finalmente chegam no final, o plano tá praticamente na vertical e vocês veem aqueles três crânios mostrando pra vocês, que nem da outra vez. Vocês se lembram daquilo que vocês passaram.
Sim. Simbora.
Drian sabe como destravar, que ele usou a sequência... Era o quê, Drian?
Era o número dos primos.
Quando vocês chegam novamente, vocês veem os três, três crânios. Vocês estão subindo no plano lá. Vocês veem X, I, I, I. X, X, I, I. Qual é o crânio correto?
Como é?
O da esquerda. Tem X, I, I, I. Do meio. Tem X. Da direita, X, I, I.
13 ou 10? Peraí,
mandei no chat.
Tem 13 aí, vai no 13, X e I.
Você corre pro lado da caveira que tá no lado da esquerda. Pera aí, Jefferson. Não, calma. Você corre pro lado que tá na esquerda, segura ele, e assim que você segura, vocês veem a porta, aquela gigantesca porta, se abrindo, vocês conseguem correr, pulam e se jogam lá. Quando vocês atravessam dessa vez, novamente, vocês sentem aquela coisa na barriga de vocês, vocês sendo esticados, encolhidos, jogados de um lado para o outro. Dessa vez, vocês não veem mais outras salas repletas de maquinário, que nem das vezes anteriores. O que vocês notam é uma sala repleta de um fluido verde em alta temperatura, correndo de leste a oeste e de norte a sul. No meio de tudo isso, vocês veem um grande cilindro metálico, olhando, parecendo claramente uma Numenera. Fora tudo isso, toda essa diferença da forma que vocês estão, vocês veem criaturas claramente humanos ou nonomundianos, melhor falando, repleto de implementos mecânicos, corpos completamente dotados de implementações de Numeneras. Vocês olham para eles olham para vocês, todos eles possuem implementos de Numenera em todo o seu corpo. Praticamente eles são tão máquinas quanto até mesmo o Shemok. Ou talvez um pouco mais. Assim que eles olham vocês, os visores deles brilham em vermelho. Eles falam com a voz quase robótica e sem nenhum tipo de emoção. Mais inimigos do santuário. Inimigos devem ser controlados. Ações rápidas. O que cada um faz? Sem se entrar em combate, literalmente.
Eu vou preparar o meu sabre de luz. E vou usar a minha Numenera, que é criar asas.
Beleza. Segura aí. Dio já foi. Jefferson?
Eu vou entender a Numenera dos caras. Eu vou tentar saber o que cada Numenera deles faz.
Beleza. Segura, não
pra
joga
tentar,
nada.
Pra tentar criar uma situação de vantagem. E lidar com as Numeneras deles.
Segura, não joga nada. Dryon.
Lucas, atrás deles tem o quê?
Dryon, você vê que onde vocês estão, onde vocês saíram, há uma espécie de córrego onde corre um fluido verde borbulhando em alta temperatura. Sai de leste para oeste e de sul para norte. No meio há um grande pilar onde claramente uma Numenera é alimentado de alguma forma por esses fluidos. Entendi. É isso que tem.
Eu quero usar Calvagar do Minera.
Beleza, segura aí, Evaldo.
Eu puxo minha esquisitice. Certo?
Certo.
Meu urso devastador de pelúcia que rosna quando é apertado.
Eu não lembrava disso, mas ok.
Só por diversão, aperto ele pra ele rosnar e jogo no meio dos bichos.
Você prepara pra jogar e nisso... Só queria ter pra ver se ninguém tinha uma Numenera muito estranha, tipo, eu teleporto todo mundo pra fora.
Eu tenho aí, ó. Cavalgar raios, eu me teletransporto pra Numenera, meu amigo.
Mas acho que é uma distância curta, né? Ou não. Não sei.
Não, eu consegui ver, eu posso ir.
Ah, tá. Ok. Não tem como sair da sala a princípio. Vamos pra o gridzinho. Vocês estão vendo? Tá tudo preto, né?
Tudo preto.
Peraí. E agora?
Agora está legal. 5, nós já somos 4. Isso, gostei agora.
Deixa só minimizar. Ah, eu jogo isso aqui pra cá. Isso daqui pra cá também. Acho que tá bom. Deixa eu ver como fica no layout. É, ficou uma merda no layout. Pra cá.
Ó, eu vou só pegar aqui uma água aqui no banheiro rapidinho também. É 2 minutos, peraí.
Beleza. Acho que bora lá, pessoal. Bora fazer o teste de iniciativa, beleza? A dificuldade é 5.
Segura pra mim só 2 minutinhos, Lucas.
Sim. Só o tempo que o pessoal joga iniciativa. A dificuldade é 5. Vocês têm que fazer um teste. Pode ser ou de intelecto ou de agilidade. Vocês escolhem. Aplique as perícias que vocês acharem necessárias. E vocês têm que bater a dificuldade 5, que é 15 no dado. Certo? Quem passar age antes dos inimigos. Quem não passar age depois.
Beleza, eu vou soltar intelecto aqui.
Vai usar alguma perícia?
Não acho que tenha nada que se aplique, não.
Beleza. Joga aí, objetivo. Pode sempre gastar esforço também. É, vai querer rolar com ponto de sorte?
Vou querer com ponto de sorte.
Dezenove, mais que o suficiente. Passou e tem um efeito menor. Pena que era iniciativa. Ah não, foi Dryon que passou com 19. Evaldo, tu age depois. Beleza, Jefferson tá jogando. 11 também não passou.
Eu vou rerolar.
Beleza, pode rerolar.
Vou rerolar de novo.
Beleza.
Ô Lucas, é um esforço. Eu tenho 2 esforços, posso usar os 2?
Pode usar tempo? Esforço, sim. O teu effort já tá 2, né? Então sim. Eu posso se esforçar 2 vezes num teste atualmente.
Aí no caso eu passo?
Com 3? Você gasta 3 de intelecto na primeira, na segunda esforço é 2. A dificuldade cairia em 2, que seria 5 é 3. Com a dificuldade 3 você passa. Beleza, desconta então é quantos pontos de intelecto? O tua eu margem,
desconto,
tua margem.
Eu desconto 6.
Não, tua margem. Teu Ed, intelecto é quanto?
É
2. Então tu só desconta 3. Só diminui 3.
Eu só precisaria se esforçar uma vez, Jefferson. É. Pra passar.
Ó, se tu esforçando uma vez, é porque tem que ser sempre antes, mas ok. Se esforçando uma vez é 3, certo? E tu diminui 2, não é? Teu ED é 2, intelecto. Uhum. Então só diminui 1 do teu intelecto total.
Beleza, então é isso.
Beleza, fica Jefferson desse... e Dryon passaram. Bora lá. Iniciou o turno. Vocês veem aquelas criaturas mecanizadas olhando pra vocês. Dryon e Jefferson, vocês podem agir antes dela. Quem quer agir primeiro?
Pode ir, Dryon.
Beleza, eu me teletransporto lá pra Numenera.
Pode mover o token.
Cadê eu? Eu sou esse. Tá todo mundo junto aqui. Como
deve
é que
ter eu selecionado separo? Todo mundo, só clicar no teu e puxar.
Clicar... Ah, agora foi.
Você se teletransporta pra ir como um relâmpago e assim que cai nesse local você sente. O local em si tá muito quente, Dryon. Você observa, isso aí é uma fonte de energia, claramente. Todo esse líquido esverdeado e borbulhante era o que era para ser, o que alimenta isso aí, bem como o que mantém a temperatura estável. Alguma coisa aconteceu, o que mantinha ele estável tá em temperaturas extremamente altas.
Beleza, esse cara me ameaça assim?
Assim tipo que ele... você cai como um relâmpago, o visor dele brilha em vermelho e ele gira os calcanhares na tua direção.
Ah, beleza, se ele é uma ameaça, eu rapieira pra cima dele.
Como é que eu vou? Eu vou pra o meu token lá em cima, meu tá com zoom aqui.
Como assim? No scroll do mouse ele tira zoom.
Eu não tô usando o mouse, eu não
aperta
tenho mais mouse.
Shift. Não, Ctrl menos. Ctrl menos.
Eu puxei, vê aí se foi. Foi?
Foi.
Aperta Ctrl menos que diminui também.
Não, você não tá aí não, Jefferson. Tá aqui, pelo menos a princípio. Depois pode se mover.
Ah, eu só movi pra ver se eu consegui mover.
Ah, tá, não, beleza. Dryon, a defesa deles, defesa 5. Defesa dele não, né? O nível deles é 5. Você joga contra 5. Veja aí o que é que você tem pra diminuir, se vai querer gastar esforço.
Beleza, beleza. Calma, calma aí, Lucas. Calma, Lucas.
Não, tô calmo, tô relembrando as regras. Como a gente joga um monte de sistema, eu relembro algumas regras pra vocês.
Lucas, eu posso utilizar choque junto com o ataque da rapieira?
Pode, mas aumenta a dificuldade em 1. Ataque duplo aumenta em dificuldade em 1. E a segunda tem que ser tipo uma arma leve. O quê?
Se eu me esforçar duas vezes.
Não, se você esforçar duas vezes, cai duas vezes a dificuldade, né? A princípio seria assim. Se você quiser ataque duas vezes, é 6. Se você se esforçar duas vezes, cai pra 4.
4 é 12.
Aham. Geralmente,
vou fazer isso.
Em níveis iniciais é difícil utilizar dois ataques.
Eu vou fazer isso.
Beleza. A rapieira, como arma leve, é agilidade. A eletricidade também é? Eu não sei.
Ele a eletricidade é intelecto.
Então você escolhe um ou outro.
Não, mas tipo, eu não posso atacar com a rapieira e usar a rapieira como transmissor. Ah, entendi.
Então, ou intelecto ou agilidade. Eu acho que faz mais sentido agilidade.
Agilidade. Vou me esforçar em
duas vezes.
Não seria
um
esforço pra cada, não? Um esforço em agilidade, um esforço em intelecto?
Dá no mesmo. A dificuldade é 5, cai pra 4.
Então eu vou botar intelecto, porque eu tenho um ED 2.
A dificuldade é... Gasta 5 pontos pra se esforçar duas vezes. Tem quanto de ED?
2.
Então você gasta só 3.
Show.
Galera,
passei! Ô Lucas, teve um efeito menor na minha...
Na iniciativa, infelizmente não...
Tenho que jogar um 5 aqui a dificuldade, né?
Não dá em nada.
Tu quer diminuir um esforço desse não e eu recuperar uns pontinhos aqui, não?
Não.
E esse robôzão aqui?
Dryon, assim que você atinge ele, quanto é que causa de dano? A tua rapieira é uma arma média ou leve?
Causa 2 de dano, o choque causa 3. 5 no total.
5 no total? Aparece a barriga
de vida. Se ele tiver com a armadura, como ele está, ele
é robô.
Ele
tem armadura metálica.
Ele ganha 1 de dano adicional.
Então seria 5, sobe 1, 6, é isso?
Exatamente, 6 de dano.
Você causa... Tá vendo o HP dele?
Não, o HP não.
Eita caramba, foi mal.
O Saik, ele se teletransporta como um raio. Um raio transpassa a sala, emergindo o Saik atrás do humanoide metálico ao qual ele... Com sua rapieira, obviamente, finca no braço, no peito da máquina e solta um choque depois de fincar a rapieira nele.
Exatamente isso. Dryon, tá aparecendo aí pra ver? Deixa eu ver. Always pra everyone. Tá aparecendo, né?
Agora sim.
Você vê que você deixa bastante danificado. E você observa que um sangue misturado com algum fluido que mantém a parte mecânica dele começa a pingar. Fechou, Dryon? Ou tem mais alguma coisa?
Não, eu tenho mais alguma coisa. Eu vou falar, nós viemos em paz. Calma.
Depois disso, impossível. Mas ok. Dio, rapidão. É um teste de iniciativa. Dificuldade 5. Joga ou destreza ou intelecto. Você pode utilizar alguma perícia que faça sentido... pra diminuir a dificuldade. Vai.
Seria speed, né?
É, speed.
Pronto, eu tenho um edge, eu posso diminuir o esforço, né?
Não, edge é o que você desconta do que você gasta. Você pode se esforçar pra diminuir a dificuldade.
Beleza, a dificuldade é 5, que dá 15, né?
É.
Então, beleza, eu vou diminuir uma dificuldade com o Ed, vou me esforçar.
Vai se esforçar uma vez ou duas?
Eu vou me esforçar duas.
Beleza, é 5 total. Tu tem quanto de agilidade de Ed?
Eu tenho 12.
Não, o Ed.
Ed, cadê skills?
Não, fica lá embaixo do speed. Ah, tem
Ed. É um.
Beleza, em vez de 5 você gasta 4. Faz o teste, a dificuldade é 3 e já diminui 4 pontos da tua speed.
Era um 12 e vai pra 8.
Não, vai pra 9. 3 vezes 3.
Não, tô falando da speed, que minha speed era 12. Tá. Vamos lá. Ha!
Mais que suficiente. Dio, tu pode agir antes dele. Os únicos todo mundo passou, exceto Evaldo. É, Dryan já agiu. Dio e Gerson, quem quer agir primeiro?
Na minha ação, eu gostaria de saber se é possível fazer isso aqui que eu quero fazer. Eu acho que eu resolvo metade dos problemas. Vê só.
Então vá na frente.
Quando o Lucas perguntou o que a gente faria, eu não sei se é tipo uma ação que a gente vai fazer antes. Porque aí, vê só. Tem uma Numenera que eu tenho que é criar asas. Lembra que a gente pegou na última vez quando fez o UP, né? Vou jogar lá no chat aí pra vocês verem. Aí só que ele fala que eu posso voar por longas distâncias. Movendo-se em longas distâncias a cada rodada. Seria quantos metros essa longa distância?
A longa distância é o dobro do movimento padrão, que é 7,5, eu acho. Então, tu move 15.
Beleza. Eu vou jogar aqui o chat logo pra tu ver. Agora me diz como é que eu jogo aqui.
Eu acho que não joga nessa ficha. Mas okay.
Qualquer dúvida, tu pode olhar na minha ficha. Uhum. Tem aqui. Então, já que eu morro 15, eu gostaria de fazer esse movimento aqui. Ó. Cadê? Necessariamente, a gente tá nesse cantinho aqui, ó. Tipo, a gente pode estar mais pra cá.
Até onde Jefferson tá? Aí não. Até onde Jefferson tá.
Aqui, beleza. Deixa eu ver se dá. Deixa eu jogar aqui a régua. 7,5 aqui. 7,5 aqui. 7... Seria 12. Então, beleza. Daqui pra cá, 7. Daqui pra cá, 7. Pelas minhas contas, eu consigo fazer um L. Tipo aqui, daqui pra cá, que é 7,5. Voando. Certo. E daqui pra cá, que é mais 7,5. No caso, sim, é mais 4,5. Eu tenho uma Numenera aqui, que é um molinete magnético. É tipo uma caixinha de metal, que quando eu aciono ela, se divide em dois.
Certo.
E aí eu posso soltar uma de um lado, que seria nesse primeiro robô. Uhum. Vou soltar a outra do outro e ativar ela. Aí ela vai fazer uma compressão de mais de 2 toneladas.
Caralho, molinete, né? Aquele negócio de vara de pesca.
Porque o nome é esse, tá ligado? Mas aí a descrição tem falando aqui.
É tipo uma super corda extremamente forte que puxa tudo.
Isso. Ela pode puxar tudo.
Seria mais prudente tu usar nesse aqui e nesse aqui, porque esse aqui ele já tá atacado, né? Já tá com...
Mas o que acontece é a minha distância. Eu não consigo.
Não, mas consegue, ó. 7,5 então, com mais 9. Ah não, vai ficar 15,5. E aí, Lucas?
15,5. Não, é 15.
15,5.
É por isso 15. Que eu peguei esse, entendeu? Eu vou soltar a caixinha aqui de um lado, a caixinha do outro e ativo o molinete.
Qual é o nível dela, Dio?
É nível 5.
É exatamente o nível das criaturas. Funciona neles.
E aí as duas vão se penetrar uma dentro da outra, tá ligado? Vão virar um...
Pode descrever, tem nível 5, funciona. O que você descreveu
quando
faz
vocês
sentido.
Vocês olham, o Kazuma ele aperta... É tipo uma mochilazinha a jato que ele andava na sua armadura acoplada. E asas crescem. Ele começa a voar. Se vocês conseguissem ver através do elmo, ele estaria com um leve sorriso sarcástico e malicioso. Soltando uma caixa de metal de um lado, Quando as criaturas observam que ele soltou, ele já tá do outro. Ele chega de lado do Saik e diz: assim eu acho que é mais fácil. Aperta um botão e as duas máquinas se unem num só, tipo, gerando um monte de entulho. Vocês só escutam um barulho do cabo de aço fazendo zzz.
Com a pressão de 2 toneladas, os dois inimigos se juntam em um só e começa a contorcer. A junção de aquela junção de homem e máquina são agora contorcidas em uma coisa só e caem.
Eu vou jogar fora as numenera que eu usei. No caso, as asas ainda ficam.
Asa deixa na tua ficha.
Por uma hora.
Sim.
E o outro eu vou tirar.
Jefferson?
Lucas, eu vou me aproximar desse que tá aqui mais embaixo e vou usar os 3 braços que eu posso pra empurrar ele em direção ao líquido de em alta temperatura. Empurrá-lo. Uhum.
É um teste de força, beleza? Como você tá usando um braço, eu diminuo a dificuldade em 1.
3 braços.
Sim, como tá usando o braço extra, eu diminuo a dificuldade em 1. Seria 5, cai pra 4. Tem alguma outra coisa que quer usar, quer se esforçar?
Quero usar um esforço.
Beleza. Tu tem Edge em força?
Não.
Então tu paga 3 pontos. A dificuldade era 5, com o braço cai pra 4, com o esforço cai pra 3. Pode fazer o teste.
E com a amizade do mestre.
Aí fica 3 vezes 3, 9, né?
É, isso. Tem que rodar 9 no D20. 9 ou mais.
Poxa, ele vai beleza. Tirar 29, meu amigo. Que Jeff
sai não, Dio, não fala antecipadamente que isso vai dar ruim.
19, você tem um efeito menor. Qual seria esse efeito menor? Lembrando, efeitos menores são coisas que não são duradouras.
Eu vou derrubar o cara no chão e vou puxar ele derrubado até o líquido, porque caso ele não caia de primeira, eu vou tentar empurrá-lo novamente, ele derrubado.
Beleza, você faz isso, você deixa ele caindo no nesse
não, líquido. O Shemok vai tipo um tripode bizarro assim em direção a ele, na hora que ele começar a ir em direção ao Shemok, o Shemok dá uma chicotada com o braço, aquele braço holográfico laranja, pelo chão, o cara ele cai no chão, e aí o Shemok vai pro lado atrás dele, acopla os 2 braços maiores nas pernas e começa a puxar como se fosse engatilhando uma corrente, puxando, assim, uma âncora, tá ligado?
Uhum.
Em direção a jogá-lo nesse líquido verde. Agora tu tem como mover meu boneco pra cá?
Tenho. Quer que eu mova pra cá?
Vai pra baixo.
Pra cá?
Isso.
Vai arrastando ele, vai jogá-lo mesmo ou vai deixar ele segurado?
Não, eu vou jogar ele no líquido pra ver o que acontece.
Quando você joga, você vê que não só ele é consumido pelo líquido em alta temperatura, como o líquido em si corrói ele completamente. Além de ser um líquido em temperatura extremamente alta e por si só nocivo, é um fluido que de alguma forma está corroendo toda a estrutura. Quando você nota para isso, você vê aquela grande numenera no centro de tudo isso, sendo não resfriada, mas corroída por esse líquido em alta temperatura. Coisas boas não sairão daí.
Eu quero entender essa luminera, o que vai rolar.
Aham, no seu próximo turno, porque isso gasta uma ação.
Toma.
Nisso, ele não existe. O cara que tá aqui, olha todas as ameaças. Vou rolar um D3, que são as criaturas que ele pode alcançar.
Eu tô voando.
Sim.
Ele se sente ameaçado.
Boa pergunta. 1 é o Shemok, 2 é o personagem de Dio, o Kazuma, Mormont, e 3 o Saik. 2, Kazuma. Kazuma, você observa que a figura que está lá, ele possui pés dotados de numenera, ele contrai completamente as pernas que ele tem e salta com tudo. Quando ele salta com tudo, você observa que os antebraços dele são extremamente afiados, tais como lâminas. E ele vai tentar te cortar. Dio, joga um teste de defesa. Pode ser agilidade ou força. E a dificuldade é 5.
vai ser força. E eu tenho 2 edges pra diminuir.
Não, o edge é sempre que você diminui de ao gastar em força. Você pode se esforçar 2 vezes agora pra diminuir de 5 pra 3.
Eu vou me esforçar as 2 vezes.
Beleza, aí o custo disso seriam 5 pontos. Como você Beleza. Tem edge 2, pra você são 3 só.
Então eu vou diminuir aqui e vou rolar. No caso, vai precisar de um 9, né?
Uhum. 12, mais que suficiente. Você trava ele com aquele escudo holográfico que fica no seu braço. Ele cai um pouco ele cai um pouco do lado. Ele ainda tá em cima do pilar de Numenera. Ele olha para todos vocês, principalmente o Saik e o Mormont, e fala: inimigos encontrados. Ameaças devem ser neutralizadas. Santuário deve ser protegido. Nisso, Mithridates, com você.
Paz.
Dormiu.
Não, tô pensando aqui, velho. Não tem muito que eu consiga ser útil agora.
Lê um livro pra ele, pô.
Tem arma à distância, alguma coisa assim?
Tenho. Tu consegue dar shoot players nos inimigos também? De novo, só pra rever a imagem.
Ah, consigo. Só um instante. Cadê?
Achei polado.
Massa.
Eu quero jogar arqueologia com meu conhecimento de eras passadas, certo? Não indo pro lado tecnológico, mas pra entender o que, tipo... Que tipo de situação, que tipo de civilização usaria algo desse tipo aí, tá ligado? Pra que usariam isso, como usariam isso, se está conectado com alguma coisa, se é, tipo, esse padrão de armadura, de estilo, de cultura, tá ligado? Tem alguma referência, tem alguma informação, tá ligado? Sobre esses caras, sobre essa arquitetura do local... Sobre a geometria usada na construção disso. Faz algum sentido?
Quanto a os inimigos em si, culturalmente você sabe que eles não pertencem a nenhum tipo de grupo nem nada parecido. Eles são pessoas que vocês já viram que são transmutadas em algo melhor. Assim como o Shemok foi.
Ah, aí entra o ponto. O design dessas transmutações que foram realizadas, tá ligado? Elas seguem um padrão de, tipo, alguma coisa específica, algum grupo específico que tem ali, que tem algum registro, tá ligado? E, por exemplo, vê o design desse cara que tu mandasse.
Certo.
Esse tipo de perna, tá ligado? Tradicionalmente, existia alguma cabala que estudava alguma coisa e acreditava que... As coisas deviam ser dessa forma. E eles, tradicionalmente, quando eles faziam essas transmutações neles, eles usavam esse estilo mecatrônico, tá ligado?
Cara, faz um teste. Porra, faz um teste aí. A dificuldade é 7 de intelecto.
Certo, vou usar esforço.
Vai usar 2 ou 1?
Vou usar 2.
Beleza. Gastaria 5 pontos. Tem edge intelecto?
Tenho 2.
Beleza, só consome 3.
Aí cai pra?
Era 5, cai em 2, vira 3. 9 abaixo. Exatamente 9. Você procura por alguma coisa que faça sentido. Você encontra algumas inscrições. Inscrições é uma língua morta que há muito não é utilizada.
Espanhol.
Não, essa aí é a língua do demônio. Quando você observa, só vem uma coisa pra ti. O grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa é uma cabala semi-mística de nanos que andam pelo nono mundo buscando aprimorar esse nono mundo. Não só o mundo em si.
Fugiu.
Não só o mundo em si, como os seres que habitam o nono mundo.
É Jefferson. Mata Jefferson.
Tá ligado que na teoria seria possível que esse nono mundo aí, esse grupo aí, poderia ter sido formado por um de nós que conseguiu ter esse, voltar no tempo e criou esse grupo pra...
Tá ligado que pode ser a gente,
achando, né? Que é Jefferson.
É, pode ser a gente, pô.
Enfim,
é Jefferson. É, mata Jefferson.
Isso é meta, vamos lá. Então olha assim, digo... Lucas, o que é que meu personagem precisa jogar pra ele ter essa ideia que a gente acabou de ter em off?
De quê?
Eu acho que isso é lógico.
Vocês sabem que há uma esse máquina paradoxo. Do tempo.
Pra gente é. Pra
Vamos lá. Pra gente vocês é. Pro boneco sabem, não. Pro boneco
vocês
não.
Vocês sabem que há uma máquina do tempo. Isso aí é algo certeza. Tanto Saik quanto Shemok alertaram vocês dois sobre problemas de viagens no tempo. Isso é que vocês sabem até o momento. Essas são as informações que todos os personagens sabem. Questões mais detalhadas sobre possibilidades de paradoxo, acredito que mais o Shemok e o Saik.
Se eu tivesse essa informação, eu conseguiria chegar nessa dedução.
Não, beleza. Até pra ele o Mitrides compartilhar. Um flat roll aí. Me joga uma dificuldade pra eu jogar intelecto. E aí eu só vou levantar essa suposição. Tá ligado?
Beleza. Novamente, é dificuldade 6.
Aí o meu esforço eu não posso dar mais, né?
Pode, é outra rolagem. Enquanto você tiver intelecto sobrando, você pode se esforçar.
Ah, então beleza. Vou gastar 3 aqui.
Era 6, caiu pra 4. 12 ou mais.
É, Jefferson, parece que seus planos foram arruinados.
Uma dúvida.
Na verdade, eles já se cumpriram.
Dessa vez, eu posso usar navegação em vez de arqueologia?
Não. Tem que ser arqueologia. Você tá buscando por segredos do passado.
Beleza.
Eram os deuses astronautas?
17, Lucas.
Você passou. A dificuldade era 12.
Posso supor, né? Aí eu digo... Tipo, vocês veem que o Mitríades, ele para. Ele olha pra aquele...
Só se lembre que você tem poucos segundos pra falar isso, beleza?
Então, ele olha aquele grupo... Vocês só escutam o Mitríades dar uma gargalhada. Somos nós! Somos nós, não somos... Somos nós!
Digo, sim, aqui estamos nós, Mitri.
O grupo de pesquisa! Somos nós! Vocês veem que ele tá, tipo, tendo um surto, tá ligado? Pronto, é isso.
Girou o turno, Dryon, Jefferson e Dio. Quem quer agir primeiro?
Falta só qual, que eu não tô vendo aqui no mapa. É só esse que falta agora?
Sim, sim.
Pegar a ordem anterior, que é Dryon, Dio e eu.
É, pode ser. Vocês podem manter, beleza. Vocês podem alterar.
Beleza, eu coloco a mão no peito, aciono um dispositivo e começa a ficar azul, todo o meu uniforme, mais azul do que ele já é. Começa a sair raios.
E vai virar o Sonic!
Começa a sair raios do meu uniforme, como se eu tivesse virado a própria energia, tá ligado? E eu vou utilizar.
Ele vai dar um choque no seu sistema.
E agora ele vai engravidar o Shrek.
Não, deixa ele falar essas bizarrices que Jonatas falava.
Como é que joga aqui o.
Não assim... joga. O gênio que criou essa ficha não criou o botão de jogar. Só fala a habilidade.
É. Nódulo de hidratação temporal. Durante 28 horas. Eu consigo atacar com velocidades quase instantâneas e eu tenho a facilidade de atacar em 3 níveis. Eu ganho 3 passos.
Ah, tá. Diminui em 3 a dificuldade.
É, exato.
É o Sonic.
É, não deleta essa cifra ainda. Ela vai ficar 28 horas ativa. Beleza, Dryon?
Beleza.
A dificuldade padrão dele, 5, que eu já tinha falado. Pra você cai em 3, pra você é 2.
Beleza, vocês veem que o Saiki começa a sair raios dos seus dedos, seus punhos, braço, pernas, tudo começa a soltar faíscas de raios. Nisso, o Saiki habilmente pega sua rapieira e vai desferir um ataque contra o inimigo mais à frente. E eu vou me esforçar uma vez.
Beleza, era 3, cai pra 2. Dezenove. Além de causar 3 pontos de dano extra, você tem direito a um efeito menor. Efeito menor é algo que é momentâneo.
Você recupera todos os seus anéis.
Beleza.
É quanto dano na rapieira? 2, né?
É 2. 5, total.
Ela ainda tá energizada ou quando tu realiza um ataque ela para de energizar?
Não, ela só é energizada quando eu mando o choque. Né? Eu uso pra conduzir. O efeito menor pode ser eu dar um chute nele e ele cair dentro dessa...
Pode, empurrá-lo, sim.
Pronto, pode ser.
Quando você faz isso, você o perfura, ele cai naquele líquido em alta temperatura, aquele fluido em alta temperatura que o corrói completamente. Vocês veem, novamente, o chão treme. Quando o chão treme, vocês escutam outra explosão. Novamente, a temperatura, se é que é possível, desse líquido que deveria manter sob controle essa numenera, começa a aumentar.
Lucas, eu quero entender o que está acontecendo aí.
No seu próximo turno. Dio?
Não tem mais inimigos, né? O cara já foi explodido, né?
Aham.
Eu vou até o meu amigo Mitríades. Eu digo... Então quer dizer que nós tivemos êxito ao executar nossa ação.
Tivemos? Nós tivemos? Aí ele olha pro Saiki, pro Shemok e pro Kazuma. Nós tivemos?
Se você
e já vai pegando um livro. Nós... Já vai pegando um livro pra tipo, anotar uma teoria, tá ligado?
Isso quer dizer que nós tivemos êxito.
Beleza. Segura aí rapidão. Shemok.
Não tem mais nada pra fazer aqui nessa sala, bora partir pro próximo.
Uma saída.
Não, mas ele olha pra tu, Shemok.
Tá ação livre agora, pessoal.
Ele quem? Ele quer olhar pra
mim. A Numenera
aí. Eu soltei aquela parada, tá ligado?
Sim, eu acho que eu entendi. Você está dizendo que estamos em uma espécie de looping de Ouroboros, onde nós inexoravelmente estamos causando essa exata mesma coisa, ao mesmo tempo que estamos vivendo ela, e somos nós os responsáveis por tentar nos impedir de alcançar o nosso próprio objetivo, sabendo que nós já alcançamos e os efeitos que isso traria para nós mesmos?
É possível? É?
Eu diria que é provável. Eu aponto pro lado assim e vejo a cena que acabou de acontecer no passado, acontecendo no futuro, na nossa frente, assim.
Nisso, Dryant, quer entender a Numenera, né?
Exato.
Ô, Lucas, eu também, eu quero rolar entender a Numenera. Só falei com o Evaldo.
Não, beleza. Vocês dois podem fazer.
Eu tenho rolado na última.
É uma coisa, vocês podem se ajudar. A dificuldade cai... Um, se você for só treinado, quem for ajudar.
Eu sou especializado.
Dryant, tu é só treinado, né?
Eu sou treinado.
Dryant, se tu for ajudar, cai em uma dificuldade de Jefferson.
Qual a dificuldade?
6.
Beleza, vai cair não só em 1, vai cair em 3. Porque eu tenho sempre inventando e solução criativa. Sempre inventando diminui em 2 passos, dificuldade de intelecto e solução criativa em 1.
Beleza, Jefferson. Era 6. Era 6, cai pra 2. Mais que o suficiente. Vocês dois olham a Numenera em si. Na medida que vocês olham, mesmo em pouco tempo, vocês sentem novamente o chão tremendo. Explosões acontecem em alguma outra sala, ou vai acontecer, ou já aconteceu. Vocês observam que isso aí onde vocês estão lembra muito com a tecnologia que o Saik havia comprovado ser possível de criar, aplicando a teoria sobre dobras temporais que o Shemok levantou.
Ou seja, a gente pode literalmente dobrar o tempo se a gente criar a Numenera de forma correta para voltar para o início dessa cena e escolher novamente a caveira e um destino diferente. Mas aí a gente estaria falando de multiverso e não de tempo contínuo e espaço.
Sim.
Não só isso, vocês podem utilizar para saltar
para outro
lugar.
Ah, beleza, eu vou fazer isso. Eu vou utilizar, criar a Numenera para estabilizar esse local e a gente.
E eu vou ajudar. Dessa vez eu que vou ajudar, porque eu sou treinado e acho que Dryer.
Eu sou especializado, meu amigo.
Para utilizar a Numenera em si e mantê-la estabilizada é mais difícil. A dificuldade é 7.
Beleza, eu tenho.
Eu tenho que rolar alguma coisa.
Outro esforço. Não. Eu vou usar esforço. Sempre inventando que vai diminuir aqui, beleza.
Diminuir quanto as tuas coisas, Dryon?
O esforço era 2, então como eu tenho Ed 2, fazia nada, entendeu?
Não,
aliás, custa... o sempre inventando, no caso, era 2. Aí como eu tenho, não diminui nada, Ed.
Certo. Então diminui 2 as tuas habilidades, certo? É 7 vira 5. Jefferson tá te ajudando, Shemok. O que é 5 vira 4.
Eu
abro os esquemas na frente
solução
dele.
Solução criativa, que também é mais 1.
Que é 4 vira 3.
Beleza. E eu tenho o plano, o projeto do atravessador do Brasil.
Tá bom.
Eu tenho o projeto de atravessador do vazio, que eu tenho especialidade no assunto, né?
As esquemas que vocês dois criaram, sim, beleza, cai pra 2. Não cai mais que isso. Porra, esse fresco tava medigando pra rolar um 20.
Oxi. O cara chega pra comprar um carro e diz assim, quanto é o valor desse carro? É 20 mil reais. Aí o cara, que pena, só tem esse cheque de 2 bilhões. Veja se você pode fazer alguma coisa com isso.
Eu ia comprar uma colheitadeira aqui de 2 milhões pra dar a volta aqui no meu pátio. Cara, vocês dois finalmente começam a trabalhar juntos.
A criar a Numenera, aquela Numenera, a teoria da Numenera aplicada.
Vocês como um teórico e um teórico e físico em conjunto com o engenheiro experimental começam a ajustar a Numenera utilizando Yotuns e outras Numeneras que vocês possuem com vocês. Depois de uns 30, 40 minutos de vocês se esforçando bastante, onde vocês sentem novamente tremores e mais tremores, explosões acontecendo, vocês observam o líquido que estava a borbulhar começa a diminuir um pouco a temperatura. Vocês sabem que o que tem nessa sala vocês conseguiram fazer. A máquina parece estabilizar. Ela está bem danificada pelo tempo que aconteceu isso aí. Vocês sabem, vocês só têm direito a um salto.
Eu digo, Saik, comece a aumentar exponencialmente a gravidade num ponto. Quando a gravidade chegar num ponto alarmante, ela vai atingir a singularidade, que é o ponto de buraco negro. Nesse momento, você vai começar a furar o tempo e o espaço. É importante você calcular devidamente, porque nós precisamos saltar para um outro lugar dentro desse tempo. E é nesse momento em que eu digo que você tem que saltar para o fim desse puzzle, porque senão a gente vai ficar caindo em situações de redundância aqui dentro do próprio tempo. E precisamos alcançar o irmão olho. Ou seja, vamos furar a realidade no centro dessa sala, criando um buraco negro aqui. Foda-se essa sala, foda-se quem entrar aqui. Foda-se o que acontecer aqui, porque a gente vai viajar no tempo depois. E aí a gente sai no outro buraco, no outro ponto do espaço, que é a sala do Irmão Olho.
Seria tipo um buraco de minhoca, né?
Uma coisa.
É literalmente um buraco de minhoca. Ou a chamada ponte de Einstein-Rosen.
Antes de vocês fazerem qualquer coisa, é necessário para fazer isso um teste de navegação baseado em intelecto. Não é criar Numenera, não é entender Numenera, não é nada. É navegação.
O menino do livro, vem aí, menino do livro.
É, pensando nisso, o Mithridates abre um sorriso, certo? Que dá quase pra escutar os dentes rangendo, que é aquele sorriso puxado, tá ligado? E aí vocês percebem o que o Mithridates estava fazendo. Ele estava anotando detalhadamente essa discussão. Se a teoria dele estiver certa, em algum momento ele vai encontrar esses mesmos registros.
Sim.
Massa. Tipo, como foi o processo, como eles discutiram, como foi feito, toda uma documentação desse processo, tá ligado? O que foi conversado.
Quase
foi
como se a gente fosse um grupo de pesquisa.
Tipo isso, tá ligado? Tá fazendo o doc de classe, tá ligado?
Sim. Sabe um nome muito massa para o nosso grupo? É o grupo de pesquisa. O Shemok fala isso assim. Seria interessante se fosse?
O Mithridates dá uma risada e aproxima-se do grupo. Fecha o livro. Vocês veem que o surto dele passou. Agora tá muito mais uma mania.
Então, Mithridates, nós precisamos de você para nos guiar durante nosso processo... Físico, engenharia, precisamos de um olho atento para...
Eu diria até mais. Diria até mais. Você já nos guiou e nós já chegamos lá. Ou seja, você já sabe o que você deve fazer porque você já fez e o fará. Ou já está fazendo, basicamente.
Ou em um futuro, em uma linha onde deu tudo errado, vocês explodem.
Mas aí é multiverso, não é o contínuo espaço-tempo. A gente está trabalhando com duas teorias conflitantes aqui.
Eu chamaria isso de um assalto no tempo.
Lucas.
Nós vamos para o futuro para roubar o passado.
Eu quero ter um insight. Se possível. E eu quero... usar minha habilidade comandar criatura na minha esquisitice.
Qual é a esquisitice?
É o urso.
Uma little pony.
Se Rosna tem alguma coisa ali.
Uma máquina não é vivo, pelo que eu lembro.
Exatamente, é uma máquina. Eu já fiz isso antes. E eu estou acreditando.
Na não verdade, entendi. Essa esquisitice ele criou para que ele usasse nesse exato momento.
O meu Leviatã.
Eu tô perdido.
Como é que eu queria usar o meu Leviatã? Lembra?
Como um bolso dimensional.
Não.
Não?
Não.
Acho que isso era o meu, Lucas, não?
Lembra que eu queria usar o meu Leviatã como tipo aquela fera de Nen pra eu usar, tipo, eu me focar, por exemplo, em navegação, enquanto o meu Leviatã agarrado em mim focasse em arqueologia e eu pudesse dividir minha, e eu pudesse me concentrar em uma coisa sem perder o foco em outra.
Ah, tá, ok, sim,
tipo
sim,
Todd,
sim,
sim. Tipo Todd de Jujutsu, que ele tem um espírito que fica guardando as coisas pra ele enquanto ele faz outras coisas.
Tipo isso.
Toad é um dos melhores bonecos de Jujutsu.
É possível.
Então, beleza. Eu vou acrescentar agora em nome da última sessão. Essa esquisitice estava com um bebê Mithridates. Eu acho que vai ser, cara. Você tá com cara. Essa esquisitice estava com Mithridates quando ele foi encontrado na tumba. Certo?
Certo.
É, ele olha para o urso de pelúcia lá, coloca a mão nele. Isso é hora de acordar. E rasga a pelúcia. E aí eu uso comandar criatura. Acorde!
Mas eu uso isso em uma...
Já luz.
Não, eu uso isso em uma...
Opa!
Em uma língua específica do sétimo mundo, tá ligado?
Uhum.
Erga-se.
E eu gasto 2 pontos de intelecto com isso.
Quando você faz isso, você vê que aquela criatura mecanizada aparece de dentro do osso. E agora você pode se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo.
O Mitríades pega essa aranha mecânica, coloca na base do pescoço dele, na base posterior, perto assim, próximo da nuca.
É o nome da sua banda, Aranha Mecânica.
E algo como uma agulha perfura a nuca do Mitríades. Ele chega a virar os olhos.
Octopus.
Ele vira os olhos e ele senta-se. Então, se vamos navegar, e o futuro nada mais é do que o passado se repetindo, um misto de acontecimentos, então vamos navegar por esses acontecimentos.
Ele é o Kizax Haderach. É um navegador ao mesmo tempo.
Vou usar navegação, Lucas.
Antes de rolar, a dificuldade é alta. A dificuldade é 7. Obrigatoriamente tem que ser um teste de intelecto. Não. Beleza. É agilidade e não é força.
Beleza, eu vou gastar esforço.
E eu vou ajudar o Saik.
Eu também vou ajudar.
Eu também ajudo.
Vocês têm alguma perícia? Alguma coisa que faça ter sentido? Não precisa ser necessariamente perícia. Pode
eu
ser
tenho solução
coisa.
Criativa.
Não, solução criativa
eu,
não.
Eu sou, uma criatura 100% intelecto, eu sou um nano.
É, eu também uso bastante intelecto e...
Eu sou especializado em Numeneras e criar Numenera e também eu tenho habilidades baseadas em Numenera.
Não, eu quero saber como vocês vão ajudá-lo a ele navegar. Só precisam me dizer como.
Com intelecto.
Não, não é com intelecto.
O Mitríades sentado.
Vou fazer alguma coisa. Tem que dizer o que fazer.
Ah, eu tenho aqui a ferramenta certa para o serviço certo. Eu vou colocar... Eu vou pegar um Yotun e vou usar como um amplificador mental pra ele.
Beleza. Você ajuda a dificuldade cair em 1. Porque era
e eu vou, retroalimentar, a aranha dele com os dados da minha pesquisa sobre buracos de minhoca. Pra que ele faça os cálculos. Eu vou passar os cálculos pra que a aranha passe pra ele se localizar no contínuo espaço-tempo quebrado.
Beleza. Que era 6, gira 5.
Eu vou ajudar ele com a habilidade que eu tenho, que é criar um escudo envolvente ao redor dele.
E pra dançar.
Pra que nenhuma força estranha venha tirar... Fazer tipo...
A concentração dele.
Isso. Meio que um escudo de força ao redor dele pra que ele fique mais focado no que ele faz e que não tenha obstrução.
Na verdade, Dio, você vai ser os braços do Megazord. Drag vai ser o tórax do Megazord. Eu vou ser as pernas do Megazord. E Evaldo vai ser a cabeça do Megazord.
A gente é o Mega XLR. E eu sou o gordinho que tá pilotando o carro lá em cima.
Esse é o cara.
Pode ser o Black Kamen Rider, que é o melhor.
E aí, Lucas, com tudo isso que a minha parte me proporcionou, eu sou capaz de ativar a minha habilidade.
Que é?
Deus.
Encontrar o caminho. Quando você empregar esforço em uma tarefa de navegação, quando não souber o caminho, estiver perdido, tentando desbravar uma nova rota, precisar escolher entre 2 ou mais caminhos parecidos, ou algo do gênero, poderá empregar um nível de esforço gratuito.
Beleza.
Faz sentido pra caralho.
Você é 4, com esforço gratuito, cai pra 3.
Se esforça mais 2 vezes, vai pra 1 e acabou.
Porra, velho, Dragão, obcecado. baixar a um nível ridículo as paradas, né?
E eu vou fazer isso, que eu quero escaralhar a cara de Lucas.
Oxi, beleza, é tem Ed 2 no intelecto.
É.
Então seria 5, tu gastaria 5 de intelecto, gasta só 3. A dificuldade agora está em 1, se eu não errei a conta.
Que dá 3. Aí tipo, não, eu não me garanto tirar 9, não. Eu me garanto tirar mais de 3 só, cara. Pô.
É, aí. Se fosse 9, ele não conseguia, não.
Aí, ó. Ainda bem que a volta me ouviu.
Lucas, e depois da gente conceder todos esses bônus, a gente fica dançando, porque afinal é o destino do universo. E em Destiny, o destino do universo decide fazendo passos muito malemolentes.
Vocês já viram aquela animação Astartes de Warhammer?
Não.
Já.
Tá ligado quando o Adeptus Mechanicus tá lá, ele tá plugado, e ele solta tipo um grito silencioso com coisa de luz saindo da boca dele?
Aham.
Acontece exatamente isso. Vocês veem ele em um metro se contorcendo, vibrando, tá ligado? Mas parado, só do pescoço pra cima. E aí ele abre a boca com um grito silencioso. E como se emitisse da aranha, uma luz brota puxando pro corpo dele, que vez assim, enegrecidas aparece e uma luz roxa subindo. E vocês escutam um som meio que de engrenagens, de códigos, de código de erro, tá ligado? Mas ele consegue.
Quando vocês fazem isso, vocês somem.
E é porque a galera não queria ser mecanizada, né? A galera não queria ser mecanizada. Ah, eu vou perder minha autonomia e tal, sei que lá.
Acho que essa é a primeira vez que eu não estou me virando contra ninguém. Não corta o barato. Eu ainda jogo a gente no cu de
jogo. Ô Lucas, eu mandei aqui, ó, no chat promotion, viu? A única maneira de salvar o universo.
Cadê? Deixa eu ver.
Um bigode falso.
Ah, Destiny. A gente tem que voltar a jogar Destiny, porra, é muito bom. Quando vocês finalmente dão por si, por alguns instantes ou por alguma eternidade, vocês simplesmente não existem mais, ou simplesmente a consciência de vocês é espalhada por entre as estrelas infinitas desse universo. Quando a consciência de vocês é reajustada e realinhada na sequência de átomos exatos que compõem os corpos de vocês, ou com algumas pequenas alterações que, a princípio, não são relevantes. Quando vocês dão por si, vocês estão em uma sala completamente metálica, com parcas luzes esverdeadas ao redor. No centro de tudo isso, vocês veem uma poltrona, um trono, uma cadeira de estudos extremamente grande, repleta de manuscritos de vários tipos, alguns que parecem ser numeneras vivas, outros que parecem ser livros gigantescos, com línguas estranhas anotadas, enquanto outros não passam de blocos de argila com anotações em uma língua muito perdida. Quando vocês dão por si, deixa eu só iluminar pra vocês, que vocês saíram pulando muita coisa. Me digam aí, vocês estão vendo?
Tô vendo só o espaço.
Assim, quando a gente aqui surpreende o mestre.
Sim, sim. Vocês conseguiram me surpreender bastante nessa campanha. Quando vocês dão por si, vocês veem exatamente isso. Ao redor de vocês, vocês veem esses livros, essas coisas iluminando com parque iluminação. Quase como se...
Eu também não.
Só o círculo.
Tá, okay.
Só o círculo também.
Tá tudo escuro pra gente no mapa.
Não, nem eu isso.
Eu tô vendo só a beirinha.
Ah, peraí.
Aperta shift, Jefferson, aperta menos.
E agora?
Agora sim.
A sala toda cinza, né? Que é metalizada.
Uh-huh.
Agora sim, eu tô vendo. Isso daí parece...
Tem um filho da
familiar.
Puta,
quando vocês veem a figura...
Tô vendo só a beirinha e o shift menos não funciona.
Pera aí, agora, Jess.
Agora sim.
Quando vocês veem a figura centrada, a figura que outrora discutiu com parte de vocês, o sacerdote Mor se encontra alheio a todo o barulho, toda a algazarra que aqueles que antes tinham sido reprovados causaram. Ele nem mesmo deve ter notado ou se notou, para ele é insignificante. Ele volta a atenção dele para vocês. Por um instante ele tira essa atenção dos inúmeros livros e inúmeras que ele está lendo.
Não estou vendo.
É uma pica.
Essa é...
O que vocês falam ou vocês não falam nada?
Não deu pra ver quem era que tava lá, que jogou a imagem, mas deu erro pra mim.
E agora,
Dio? Companheiro Tadala.
Bicho, não aparece. Aparece
quem é ele?
Cortado só pra mim.
Não aparece a imagem pra vocês?
Pra mim aparece.
Ah, pois não dá pra mim que não apareceu.
Saudações, irmão, em propósito.
Quando você fala isso, ele olha pra vocês e simplesmente fala.
Quer dizer, o orb, que parece um olho,
sim,
se volta pra nós.
Sim, vocês não sabem agora, se isso é realmente a aparência dele ou se é algum tipo de roupa ou o que é que seja. Ele olha pra vocês. Dio, tá conseguindo ver?
Tô vendo agora. Parece corpo.
Quando você fala isso, ele novamente fala com aquela voz extremamente calma dele, mas que aparenta ser sintetizada. Ele fala: a presença de vocês aqui é um erro.
Eu discordo. Eu diria que negar a nossa presença aqui é que seja o verdadeiro erro. E acredito até mesmo que a sua frase foi cuidadosamente calculada para que chegássemos às conclusões que nos trouxessem até esse momento. Estou certo?
O Mitríades dá um passo, dois passos, vai olhando as coisas e diz: admirável coleção. Admirável, com certeza. Seria tudo o que eu almejaria ter um dia. E olha pra figura.
Faz um teste pra mim de intelecto. Tem alguma coisa de convencimento?
Não, eu sou inábil em persuasão.
A dificuldade é 4. Pra você é 5. Homem, tem um. Vira aqui.
17.
Ok, você passa. Quando você fala isso, mais as palavras do Shemok, a criatura parece se contorcer por dentro. Para de se mexer por um instante. Como se estivesse calculando alguma coisa. Um cálculo impossível de ser finalizado. Ou simplesmente gasta algum tempo pra pensar naquilo que vai falar.
42.
Caralho. Por fim, ele fala: o fato de você admirar isso e saber que é algo que seria desejável por você já é a resposta. Entretanto, vocês não podem ter agora aquilo que vocês buscam. Vocês não estão preparados.
Se nós Lucas, eu vou utilizar... Posso fazer uma coisa?
Pode.
Eu vou cavalgar raios, ficar do lado dele e usar desativador dele.
Desativador? O que faz o desativador?
Desativa qualquer dispositivo.
Mas ele é uma Numenera viva, não sei se ele é um dispositivo por aí.
Qual o nível da Numenera, Dryon?
9.
Tá, é um filho da puta.
Da porra, Dryon.
Você se teleporta com o cavalgar dos raios. Antes que qualquer um possa falar ou argumentar, você está do lado dele. Enquanto ele o visor dele, que mais parece um único olho, gira olhando na sua direção, você tem iniciativa.
Eu vou soltar a iniciativa?
Não, você tem iniciativa, você pode agir.
Eu pego um bracelete e... Num bracelete, não, um dispositivo, na verdade. Não é um bracelete, é um quê? É um... É, pode ser... Eu pego o dispositivo e encaixo nele, assim. Quando não sei, eu calculo em algum lugar, no olho.
Quando você faz, você encaixa a Numenera em cima daquele visor dele, você só escuta um tolo. Antes que todo ele comece a entrar em um curto gigantesco e ele simplesmente para de se mexer. Quando você olha, não há mais nada que faça ele mover-se. tenta tirar a cortina dele. Por trás da...
Sim, vamos ver quem é.
Quando você remove, é um grande frasco com um cérebro digitalizado dentro.
Shemok, você poderia absorver isso e nos revelar o que está escondido?
Ele é meu.
Fiquem à vontade, não irei brigar por isso.
Aí eu só estendo as mãos assim, indicando o caminho para o Mitredes. Então você primeiro.
Eu sigo as orientações do Shemok.
Curioso você dizer isso, porque a melhor maneira pela qual você pudesse utilizar os conhecimentos advindos desse cérebro viajante do tempo seria se você se mecanizasse para tal.
Vocês veem um Mitredes assim, completamente apático. Vira pro Shemok e diz: que seja.
Eu acho que eu e o Mitredes chegamos na exata mesma conclusão. A gente já fez isso, a gente é o grupo de pesquisa, sim. E que, na verdade, o fato desse cara dizer que aqui é um erro, a gente tá aqui, na verdade, é um erro de cálculo invariável, que sempre vai existir, que fez a gente chegar aqui.
Tipo a falha da Matrix, que é o Neo, né, que existe em todas.
É, você... A escolha é uma ilusão a partir de agora. Tá ligado? A gente não tá escolhendo mais nada, a gente só tá doutor Manhattanizando a parada até o fim, tá ligado? Eu posso ver todo o passado, o presente e o futuro, porém eu sou fadado a atuar nele, a ser só um barco que é levado pela essa correnteza até os pontos onde ela precisa chegar. E até o erro do cálculo desse cara é parte do esperado, e eu acho que foi essa conclusão que ele chegou no fim, antes de Draen destruir ele completamente. E talvez esse cérebro que tu vai se acoplar, ele sempre foi o teu cérebro, e talvez seja... talvez seja só, tipo, tu recobrando o que tu... O que já era... Já foi, será... Enfim, os verbos diferem, mas... Tipo... A escolha é a ilusão, galera. A escolha é isso. Bora se mecanizar e vamos virar o grupo de pesquisa e começar a nova era de deuses máquinas no passado.
Lucas.
Oi. Estou ouvindo.
O Mitredes olha pra aquilo e diz: Shemok, até quando vê aquele cérebro lá dentro, é possível o meu, ele aponta assim na cabeça, ali?
Eu diria que é mais possível ali em você. Eu acredito que o que esteja ali seja o seu. Só que com as informações que você vai cultivar a partir de agora. Ou seja, é o teu save do Evaldo do futuro. Do
Mitrídeo externo.
Então, aí ele vai e coloca a mão no pescoço... Despluga a aranha, então que seja aquilo. Aí aponta pra própria cabeça aqui.
Tem alguém no Monster Truck aí.
Um fecho aqui no Animoto.
Ele aponta pra o cérebro lá e diz aquilo. E aí aponta pra própria cabeça aqui. E aponta pra própria cabeça. E o que está aqui. Aí pega a aranha aqui.
Eu acredito que. O correto é todos nós, Shemok, compartilhar o conhecimento desse cérebro com todos. E todos nos tornaremos um, basicamente.
Ele é meu! Espere o seu!
Aí ele tu olha entendeu assim, o que eu falei?
Entendi.
Curiosamente, tem uma mesa de cirurgia bem aqui. É quase como se ele já estivesse esperando que isso acontecesse. Ou melhor... Talvez até você mesmo estivesse esperando que isso acontecesse.
Bem,
olha, eu me coloco nas mãos do Shemok.
Shemok. Você...
As mãos de Serra já estão girando já.
Shemok, você tem...
Ganoso e treino.
A parte mecânica e a parte cerebral da coisa. Eu tenho o instinto e a ferocidade e a força de um guerreiro. Talvez poderemos, quem sabe, no futuro próximo, unir o melhor de dois mundos e nos tornarmos um ser único com capacidades distintas. Com mentalidade...
Ou você usou o sabre de luz que você está em mãos para criar o seu próprio reino, que depois de uma decadência de milênios veio a se tornar úlcera. Já pensou sobre isso?
Pensei.
Que nós não, na verdade, precisamos perder nossas individualidades, que foi o que o Mitri deu a entender. Mas talvez exista uma era para cada um, de nós. Governar.
Ou um acordo, tipo, tempo até o tempo tu governa, depois é eu, depois é tu.
Isso é anjo da noite, tá ligado? Enquanto um reina, dois dormem.
Isso. Exato. Uma era científica onde o Saiki fosse o patrono da engenharia suprema e uma sociedade de singradores do espaço. Uma sociedade onde existe uma religião toda voltada para máquinas, pelas máquinas e para as máquinas. Onde o Shemok fosse o cérebro primordial que deu origem aos próprios deuses nos quais ele acredita. E que todos nós decadentes hoje em dia vagamos pelas terras do nono mundo como grupo de pesquisa, somente assegurando o nosso destino de completar que as nove gerações existam, para garantir que cada uma delas venha a se tornar um mundo de Numenera.
Muito só um foda. Ponto, estamos falando de Sion, né? Estamos falando de Sion, né?
Estão falando o quê?
Em on ou em off?
Então aí o... Eu só não tô conseguindo fazer voz porque eu tô com a garganta uma bosta e meu nariz tá entupido. Isso não estaria fazendo a voz do Shemok.
Então o Mitrides, ele tá indo pra mesa de cirurgia, ele para, anota no livro uma coisa e diz: então, devemos nos preparar. Se existe a possibilidade de uma era em específico para cada, um mundo específico para cada... Aí ele olha para a quantidade que está presente. Então algo aconteceu no quinto mundo.
Note, tem um de nós que não está aqui.
É, a Mirila. Exatamente. Pode ter se perdido no caminho.
Ou ela achou outro caminho. Um caminho para em uma outra era nos desafiar e quebrar o nosso ciclo. Precisamos nos assegurar de que isso não será um entrave. Precisaremos...
Então vamos matá-la.
Não. Não. Vamos buscar nas eras uma solução para todas as nossas questões. A solução para o nosso problema não existe no tempo atual. Existe talvez no tempo futuro ou no tempo passado. E não necessariamente precisa ser o conflito. Essa é a beleza. Mas eu sei de uma coisa, Mitríades. Nos vemos nas steps. Eu vou começar a aprontar a mesa lá de cirurgia.
O Mitrias vai se deitando.
Enquanto isso, eu vou explorando o local, Lucas.
E fazendo referência a Einstein, Mitrias diz: então assim nasce a teoria da Numenera unificada. Fecha os olhos e coloca as mãos como um cadáver assim no peito, aguardando a cirurgia.
Aí eu começo a fazer aquela sutura em volta da testa dele, assim, removendo a tampa do cérebro, ligando ele num bocado de aparelho pra manter ele vivo. Ele tá entubado e ao mesmo tempo aberto o peito dele, com vários mecanismos, tipo, recosturando ele, transformando vários órgãos em coisas sintéticas pra que ele possa suportar o que vai vir a seguir, que é um transplante mecanoide de um cérebro positrônico dele próprio no futuro, e aí dando substrato pro corpo dele receber toda a informação que ele próprio já recebeu para se tornar o próprio Irmão Olho, que vai calcular, possivelmente fingir que calculou errado essa possibilidade apenas para viabilizar que o Mitríades do passado tornasse-á o Mitríades do mais passado, que na verdade é o Mitríades do supremo futuro. E aí, Lucas, precisa rolar o quê?
Calma, teste de intelecto. Enquanto você vai se preparando, você observa que o local, estranhamente...
Tá vendo uma
explora... Eu não, falei de uma explorar o local. Sim,
tem umas tumbas aqui, ó. Tem umas tumbas aqui, ó, do lado, ó. Uma, dois, três, tá ligado?
Calma. Você observa que o local, coincidentemente ou não, possui todo o material necessário para lhe auxiliar nessa cirurgia. Há equipamentos de numenéreas fantásticas e tudo aquilo que você precisa para realizar está lá. Então todo o procedimento, mesmo que longo, demorado e arriscado, é todo ele assistido por inúmeras numenéreas que coincidentemente estavam aí prontas para serem usadas. Enquanto o procedimento é realizado, toda a preparação é feita, Saiki, você começa a explorar o local. Você vai olhando pelos inúmeros corredores. À medida que você vai andando, você observa que há inúmeros e inúmeros tomos em formas variadas. Livros gigantescos, numenéreas estranhas, pedaços que são praticamente argila dura ressecada com rabiscos em uma língua que você não consegue... E você não consegue decifrar. Até que depois que você vai andando por entre os corredores, algo te chama a atenção. Algo que te chama.
JBL.
Calma. Quando você finalmente vê, você observa, a princípio, uma pequena caixa, uma caixa retangular, que cabe não mais do que 4 ou 5 pessoas apertadas dentro dela. Com dizeres em uma língua que você não entende, mas que assim que você bate o olho nela, você tem a exata certeza que era a Numenera que você finalmente, que você estava procurando, você finalmente a encontrou. E o melhor, você está sozinho aí.
Encontrei, meus amigos, à tarde.
Massa, massa. Nós vai descendo. Alô, alô?
Não, a gente tá vendo.
Eu tô aqui pensando o que eu posso fazer.
Se você quiser, Dryon, enquanto a gente vai se transformar num problema, talvez você pode se opor a tudo que a gente vai tentar fazer daqui pra frente, gerando uma guerra... entre homens e máquinas infinita no mundo de Numenera, ou você vai permitir que todos nós acessemos ela, né?
O que vocês acham? Lucas, eu vou entrar dentro da máquina.
Você abre a porta, você adentra.
Eu quero entender como ela funciona.
Quando você adentra, você vê que há uma infinidade lá dentro. Algo que chama a atenção, a princípio, é que dentro dela é extremamente maior do que do lado de fora. E algo que te chama a atenção é uma Numenera, onde há, a princípio, um compartimento para pequenas moedas serem inseridas. Em cima dessa mesa, há uma única moeda feita de um material prateado.
Uma única moeda?
Uma única moeda.
Ah, eu vou sair dela e vou procurar por mais e vou pegar algumas Numenéreas para me auxiliar na missão.
Você, enquanto eles vão fazendo procedimento, vasculha todo esse local. Você não encontra mais nada.
Cara, tu tá ligado que tu poderia simplesmente usar essa única moeda pra alterar todo o destino de toda a campanha até agora, viajando até o momento em que o rei que tu quer destronar é um bebê e matar ele enquanto ele é bebê.
Você vasculha por todo local, não encontra mais nada. Há apenas tomos e mais tomos em...
Eu vou pegar algumas numenéreas estranhas que eu tinha visto no local e vou adentrar. Dentro da TARDIS.
Você novamente adentra naquela máquina estranha. Você adentra novamente o painel.
Adentra TARDIS adentro.
O painel. A moeda que está do lado do painel. E.
Coloco. E vou voltar. Do
você
tempo.
Você coloca. Aparece a princípio num painel holográfico. Em várias línguas.
Pera, acabei de perceber que isso vai dar um paradoxo.
Em várias línguas passando, até que uma você reconhece. Quando essa uma que você reconhece aparece, tem escrito: para onde e quando?
Eu quero ir para quando foi a primeira doença, ou quando estava iniciando a doença de Levette. E vou curar a doença
onde,
no seu
quando?
Início. Para... Eu esqueci qual o nome do bagulho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês lembram qual era o nome da cidade? Vera Cruz?
É Pindorama. O epicentro do Levette é Pindorama, é.
Pronto, eu vou voltar para Pindorama antes da doença de Levette para buscar a cura.
Quando você faz isso, a máquina começa a se translocar no espaço e tempo. Em algumas salas ao lado, onde o Mitríades é mecanizado e tem seu corpo unido com uma outra versão dele, ou simplesmente tem sua consciência fundida com outro ser, um visitante de outro mundo, de outras eras ou de outros locais, a máquina finalmente é ligada e a sua trajetória no espaço-tempo começa a ter início. Vocês três que estão do lado de fora ouvem, a princípio, um barulho de um motor muito potente, quase como se fosse uma turbina a jato sendo ativada de uma vez só. Aquilo chega a incomodar os ouvidos de vocês. Depois, apenas um barulho muito potente, um clarão, e depois nada mais. O que acontece com a mecanização do Mitríades, ou simplesmente se a mecanização vai dar certo ou não, é irrelevante, pois essa linha do tempo acabou, talvez novamente, de ser reiniciada. Um pesquisador volta ao início em Pindorama, pouco tempo antes da doença de Levette se espalhar, procurando por uma doença que não existe para tentar curá-la de alguma forma.
Eu já sabia como curar.
Sim, você
não
sabe.
Eu sabia.
Como não, você compartilhou. Ele compartilhou com todo mundo.
E com isso, com essa viagem de volta ao tempo, onde talvez ao expurgar a doença de Levette, antes dela realmente causar problema, vai fazer com que uma comitiva não seja necessária e todo o fluxo seja novamente alterado, a gente encerra por aqui essa campanha de Numenera 2.
Aí,
Dryon, fila da puta. Bom, eu só penso o seguinte: ele não sabe navegar direito, ele ainda pode fazer uma merda.
Não, mas é que tá, quando eu vi que Dryon encontrou a máquina, eu já sabia o que ia acontecer. E eu meio que disse assim: Dryon, tu vai tomar a decisão única, exclusiva e egoísta, né? Ele, é. Aí eu meio que já imaginava que ia ser isso.
Não foi necessariamente egoísta, né? Eu criei a linha do tempo.
Assim, na verdade, é irrelevante. Se foi, se não foi, foi o que foi.
Puxa aí, encerramento, Riquelme.
Se você acompanhou até aqui, não deixe... Ou, na verdade, se você já deixou o seu curtir, você já deixou em um tempo no futuro. Caso não deixou, considere deixar para que fique gravado no tempo e espaço o seu gostei dessa campanha. Caso contrário, você queira voltar no tempo e ver a estrada até aqui, nesse looping de Ouroboros temporal que resultou na não existência dessa mesa como um todo... não deixe de ver os episódios passados. E caso você queira reviver todas essas experiências à parte do tempo, os episódios completos vão sair no Spotify. E se você ainda gostaria de continuar elucubrando sobre o multiverso e suas diversas
possibilidades, não deixe de continuar acompanhando outras mesas do nosso canal. E nos vemos nas próximas. E no estranho, esquisito e no infinito, estamos todos lá, cada um para governar uma era, na verdade. E vamos nessa.
Peço a continuação da mesa de Numenera mestrado por Jefferson.
Exatamente. Agora você pode criar uma linha do tempo entre o Saiki, ele agora é rei, porque ele pegou conhecimento da Numenera, tem atalho.
Aí é que você se engana, porque, tipo, talvez isso seja o Saiki, se ele for realmente inteligente, ele vai perceber que ser rei é totalmente irrelevante para o que ele pretende. Ele pode simplesmente reiniciar a sociedade como um todo, pô. Não precisa ter monarquia para isso.